As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas. Estamos então a caminhar para o final desta semana e vamos começar esta edição com uma indicação de última hora respeitante a Abrantes e a do foro criminal. Dois homens de 40 e 59 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes, precisamente por suspeitas de tráfico de droga. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR constataram que um veículo suspeito estava a circular na via pública, tendo procedido à sua abordagem. No decorrer da ação policial, foi efetuada uma revista pessoal de segurança aos indivíduos, sendo que ambos se encontravam na posse de 245 doses de heroína. No seguimento desta apreensão, foi efetuada uma busca ao veículo e duas buscas domiciliárias, tendo a ação culminado na apreensão de diverso material, como droga, armas e ainda um veículo. Os detidos, um deles com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência. Esta ação contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes e da Secção Sinotécnica do Destacamento de Intervenção de Santarém. O Nabão está novamente debaixo de um manto de espuma, com odor característico de poluição. Assim se esperava face à chuva que tem caído no decurso das últimas horas, precipitação essa, quando intensa, que faz com que o rio fique mal na fotografia. Este é um problema que tarda em resolver-se, mais ainda porque é necessário um considerável investimento na conhecida como hectare de Ceiça, situada na Sabacheira, estrutura em que não tem capacidade para tratar o aumento do caudal causado pela inexistência de separativos, o que leva a que as águas pluviais sejam encaminhadas para o sistema público de saneamento. Para além disso, recorde-se que a própria Agência Portuguesa do Ambiente já identificou cerca de uma dezena de empresas em toda a bacia do Rio Nabão, suinoculturas, lagares de azeite e empresas ligadas ao ramo alimentar. Até agora, refira-se, não há indicação de qualquer consequência criminal para os potenciais infratores.
Rádio Web, o primeiro a informar.
As obras que estão em curso na Igreja de São João Batista, em Tomar, não irão sofrer qualquer atraso face à intervenção no altar-mor e nos retábulos. A garantia foi expressa por Anabela Freitas, presidente do município nabantino, em justificação a questões levantadas pela variação do Partido Social Democrata. A autarca explicou que tanto o altar-mor como os retábulos estavam em muito mau estado, pelo que houve o entendimento de ali intervir numa ação à parte da obra principal.
A obra da igreja tem uma empreitada de 1,5 milhões de euros, basta não darmos as contas, financiada, mas o que é certo é que quando entramos, e o reforço dos 180 e qualquer coisa mil euros tem a ver com isto. Quando se entrou em obra, detectou-se que, ponto 1, o altar-mor, que não estava incluído na empreitada, e os retábulos que não estavam incluídos na empreitada, que está a ser financiada, estavam em muito mau estado. Ora, não faz sentido estarmos a reabilitar a igreja e deixarmos aquilo para reabilitar. E então fizemos uma empreitada à parte, que é essa, para a questão do altar-mor e da reabilitação dos retábulos. Nada disto tem influência naquilo que é o prazo de execução da obra. A obra está em prazo. Esta empreitada vai decorrer ao mesmo tempo da empreitada que está a decorrer. Portanto, não dilata o prazo. Portanto, é uma empreitada em simultâneo com outra empreitada.
Obras, então, continuam em curso na Igreja de São João Batista. Está em causa um investimento a rondar-se o 1.600.000 euros.
Rádio Web. Informação.
O Conselho de Orém já recebeu até esta altura cerca de 120 refugiados da guerra na Ucrânia. Os números foram avançados na ERTE por Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia oriense, confessou já estar à espera deste fluxo ou não fosse este território um daqueles com maior comunidade ucraniana. Estima-se que em Orém vivam cerca de 460 pessoas daquele país do leste da Europa. Num ponto de situação ao que tem sido feito pelo município nesta ajuda humanitária, Luís Albuquerque garantiu que todo o apoio possível está a ser prestado.
Já prevíamos que muitos daqueles que hoje estão a fugir da Ucrânia por causa da guerra, por causa dos motivos que são subejamente conhecidos, procurassem ou tivessem a necessidade de procurar pessoas conhecidas ou familiares. Como nós temos muitos, sabíamos que iria vir muita gente para o nosso concelho. No dia 20 de março, que é os últimos dados oficiais que temos, tínhamos, como disse bem, cerca de 100 pessoas no nosso concelho identificadas. Hoje são mais, porque depois disso sei que já chegaram 7 mulheres, que estão também já alojadas, e que hoje ou amanhã chegarão mais, pelo menos mais 5, daquilo que tenho conhecimento. E, portanto, já seriam 112 e, eventualmente, já mais alguns, e, portanto, eu estimo que neste momento já sejam perto de 120 aqueles, o número de refugiados ucranianos que temos no nosso concelho e aos quais estamos a procurar dar o melhor apoio possível.
Estas pessoas estão, nesta altura, alojadas em edifícios municipais, particulares?
Temos um pouco de tudo, digamos assim. Temos 2 apartamentos de emergência dos 4 que temos, mas os outros 2 estão ocupados com situações de violência doméstica, situações que vão ocorrendo normalmente e terão que estar sempre disponíveis também para situações dessas, mas os 2 que tínhamos disponíveis têm 12 pessoas. Depois temos um apartamento de um particular, também em Orém, que tem mais 7 pessoas. Depois em Fátima, um espaço de propriedade do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que nos cedeu e que tem 40 camas e que também tem neste momento 32 pessoas. Temos mais 2 apartamentos em Fátima também instituições religiosas que nos emprestaram, onde estão mais 14 ou 15 pessoas. E depois temos também numa pensão 4 pessoas. E, portanto, é este o ponto de situação em termos de localização de refugiados, sendo que, além do alojamento, nós temos dividido, digamos assim, das 100 pessoas que tínhamos identificadas, 49 estão sob a nossa responsabilidade e 51 estão sob a responsabilidade de familiares que, entretanto, os acolheram nas suas casas.
Cerca de 120 refugiados já chegaram então ao concelho de Orém. A Infraestruturas de Portugal está a realizar trabalhos de reparação do pavimento na A23, no troço entre o quilómetro 13,6 e o quilómetro 25,9, localizado nos concelhos do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Para a segurança dos automobilistas e dos trabalhadores da obra, é necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária através da supressão de uma via à passagem pelo local onde estão a ser executados os trabalhos, estando os mesmos devidamente sinalizados, assegura a empresa em esclarecimento. A intervenção decorre durante a noite, entre as 21 horas e as 7 da manhã, e estima-se que esteja concluída até ao dia 1 de julho. Sublinha a mesma fonte que no texto em causa agradece a melhor compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento de trânsito possa provocar, sendo este, no entanto, necessário para garantir a boa execução da obra de beneficiação da infraestrutura rodoviária.
A primeira a informar.
Está garantido o reforço de meios para o posto da Guarda Nacional Republicana de Mação, que, nesta altura, conta com 21 operacionais, assegurou Vasco Estrela, presidente da Câmara Maçaense, em entrevista à ERT, ele que tinha alertado, há não muito tempo, para essa necessidade. O autarca disse mesmo que lhe foi transmitido que esse reforço já estava previsto, mesmo antes das suas declarações públicas, onde pediu efetivos para o seu território. Vasco Estrela aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho da GNR em Mação, assegurando que nunca esteve em causa a segurança da sua população.
Houve condições para haver um reforço de meios, que, segundo me disseram, já estavam previstos antes de eu ter aquela intervenção pública, portanto já estavam as coisas em andamento nesse sentido, portanto era o reconhecimento de que aquilo que eu disse não era totalmente descabido. E, portanto, as coisas foram resolvidas, foram ultrapassadas. Eu chamei a atenção daquilo que eu achava que era algum tratamento diferenciado, mas também chamei a atenção do seguinte, que nunca foi posta em causa a segurança dos cidadãos do Conselho de Mação, a segurança das pessoas nunca esteve em causa, nem nunca pus em causa, pelo contrário, o extraordinário trabalho, os extraordinários profissionais da Guarda Nacional Republicana no meu concelho. Eu, aliás, tenho dito abundantemente, desde os incêndios de 2017 principalmente, o trabalho extraordinário daqueles homens e daquelas mulheres naqueles dias extraordinariamente difíceis que o Conselho de Mação teve e a relação que sempre mantiveram com a população do Conselho de Mação.
Está então confirmado, a Guarda Nacional Republicana de Mação terá então reforço de mais operacionais.
Rádio R, informação.
O acesso aos cuidados primários de saúde já esteve pior do que aquilo que atualmente acontece no Conselho de Constância. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno da distribuição de médicos de família para a sua população, dando conta de que nesta altura há 3 profissionais ao serviço, 2 das quais a tempo inteiro. Sérgio Oliveira falou ainda de dificuldades em relação aos assistentes técnicos e operacionais, isto no Conselho, onde sublinha-se o investimento na melhoria das extensões de saúde tem sido bandeira do Executivo.
Portanto, os cuidados de saúde primários no Conselho já tiveram piores do que aquilo que estão atualmente. Estiveram piores porque nós tínhamos 3 médicos no quadro, houve uma das médicas que teve um período longo de baixa médica e, entretanto, outra das clínicas ficou a trabalhar apenas a meio tempo. Portanto, e nessa altura, portanto, o Conselho ficou com uma clínica a tempo inteiro e uma a meio tempo. Portanto, efetivamente, passámos por dificuldades consideráveis. Neste momento as 3 clínicas estão a trabalhar, 2 a tempo inteiro, uma a meio tempo. A que está a meio tempo, presumo que entre maio e junho provavelmente termine o meio tempo e regresse a tempo inteiro. Isto da questão dos clínicos. E tivemos, e penso que contaremos com ela na mesma, uma prestadora de serviços que pelo menos uma vez por semana presta serviços na extensão de saúde em Santa Margarida. Mas para além da questão dos médicos, nós também tivemos algumas dificuldades naquilo que diz respeito aos assistentes operacionais e mesmo aos assistentes técnicos, portanto, ou por baixas, ou por período de férias, e isto baralhou um bocadinho a questão da evolução do funcionamento das extensões de saúde.
Médicos de família, Conselho de Constância, aqui a avaliação do Presidente da Câmara, Sérgio Oliveira. Ao que tudo indica, até final de 2022 serão criados 300 postos de trabalho na zona industrial de Vila Nova da Barquinha. A estimativa foi avançada por Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense. Em recente entrevista à ERTE, houve espaço para analisar e explicar o sucesso da referida estrutura, sucesso esse explicado com a isenção de impostos, assim como a diminuição no preço para aquisição de lotes. Fatores acrescidos, garantiu-nos Fernando Freire, no tratamento processual simplificado que o município faz questão de colocar em prática no diálogo com potenciais interessados.
Houve, de facto, uma grande procura em Vila Nova da Barquinha, desde a área, da área alimentar, com 2 empresas, uma com só uma tem no seu 450 trabalhadores, depois na área do imobiliário, nomeadamente com a fábrica que vai inaugurar, posso dizer em primeira mão, no próximo mês, já. Com muito perto de 70 trabalhadores e até final do ano 150 trabalhadores. Depois na área da metalomecânica também, com 2 empresas. Na área também da alimentar, de uma empresa que neste momento começou a respectiva construção também na zona industrial. Outra também, uma empresa também na área de capitais ingleses, também na área alimentar. Na área da robótica também, uma empresa que por aí vem. Na área do cannabis também, ou seja, há aqui uma diversidade de investimentos em todas as áreas transversais que são curiosas, ou seja, que significa que há muita procura. Curioso que uma das partes que temos aqui é para exportação. Aliás, por exemplo, a fábrica dos colchões é 100% para exportação. Uhum. E estamos a falar de 150 postos de trabalho, com possibilidades de ampliação. Aliás, eles compraram 72 mil metros quadrados na zona industrial e tomara ter mais para que vendíamos. Isto é, a realidade é esta. Na área de logística, esqueci de dizer, também vamos ter 2 empresas na área de logística, nomeadamente os transportes. Ou seja, há ali uma dinâmica que surgiu. Eu tenho a ver, objetivamente, tenho a ver com o programa criado em 2018. E também um tratamento que na Câmara começou a ser cultivado, que é tratamento processual simplificado.
Zona Industrial de Vila Nova da Barquinha continua assim em franco crescimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O comentador Sérgio Melo foi homenageado pela sua terra natal, precisamente Areias, Conselho de Ferreira do Zêzere. A ERTE marcou presença nesta distinção. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A União de Freguesias de Areias e Pias, de Ferreira do Zedor, promoveu no passado sábado uma homenagem ao comendador Sérgio Melo, benemérito natural de Areias, já falecido, com a inauguração de um novo parque infantil construído junto ao edifício da Junta de Freguesia e que passa a ter o seu nome. A homenagem realizou-se na presença da viúva, filhos e netos, assim como autarcas e população da freguesia. Destaque para a intervenção do presidente da Junta, da União de Freguesias de Areias e Pias, na abertura desta homenagem, Márcio Cabral. O presidente da Junta destacava então a importância da obra promovida pelo homenageado.
Não pude privar muito tempo com o senhor engenheiro, não o conhecia há muito tempo, mas das poucas vezes que privámos, e principalmente enquanto presidente que foi da Assembleia desta Casa, foi um orgulho enorme para mim ser o seu secretário e passarmos também por algumas peripécias e por todas as histórias, por todos os ensinamentos que ele tinha para dar, tinha sempre algo de bom para dizer e para partilhar connosco, e isso é fantástico. E já tínhamos ideia de inaugurar este parque, Parque Comendador Engenheiro Sérgio Melo, porque é merecido, desde o início que ele acompanhou esta obra. Um parque foi idealizado para as crianças, como todos sabem, e o centro escolar também tem o seu nome, ele adorava crianças, e é mais uma homenagem que nós queremos fazer, deixar aqui o nome dele.
O comendador Sérgio Melo foi homenageado, foi então, na localidade de Areias, em Ferreira do Zedo.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na nota do dia, vou infelizmente assinalar o primeiro mês da guerra na Ucrânia, disputada na sequência da invasão russa. É uma guerra que, face à desproporção de forças, se previa curta, mas que, perante a forte resistência ucraniana, ameaça arrastar-se no tempo e sem fim à vista. Estamos confrontados com uma guerra para a qual não se vislumbra uma solução viável e muito menos consensual. As condições que estão a ser impostas pela Rússia de Putin nas negociações para um cessar-fogo passam pelo comprometimento da Ucrânia com a neutralidade, que teria de constar formalmente de uma nova Constituição, abdicando a Ucrânia de uma futura participação na NATO e na União Europeia. Passam também pelo reconhecimento formal por parte da Ucrânia e por inerência da comunidade internacional de que a Crimeia, anexada militarmente em 2014, é parte integrante do território russo, e ainda que as regiões de Donetsk e Lugansk, atualmente sob domínio dos separatistas pró-russos, sejam legitimadas pela Ucrânia e pela comunidade internacional como Estados independentes. Perante a invasão e a extrema violência da guerra, são condições impossíveis de aceitar, quer pela Ucrânia, quer pela comunidade internacional. A desmilitarização do território ucraniano, outra pretensão russa, perante o cenário atual, afigura-se ainda mais impossível. Perante todas estas impossibilidades, o que nos resta equacionar? Uma retirada russa do território ucraniano sem condições corresponderá sempre a uma derrota que nem a Rússia nem o seu presidente estão dispostos a aceitar. A continuidade da guerra nos moldes atuais, com cerco, bombardeamento de cidades, destruição de alvos civis e elevadas perdas humanas, mancha a imagem da Rússia, mobiliza a opinião pública internacional em seu desfavor e pode mesmo acarretar a acusação de genocídio. A ameaça russa de recorrer à utilização de armamento nuclear levanta fantasmas do passado e, em caso da sua concretização, lançará o mundo numa terceira guerra mundial onde não haverá nem vencidos, nem vencedores. Os cenários são estes e são, no mínimo, inquietantes. Resta-nos a esperança e, numa semana em que se celebra o Dia da Poesia, e sendo a poesia relativa a tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos, termino com um poema. De Daniel Faria, homens que são como lugares mal situados. Homens que são como lugares mal situados. Homens que são como casas chateadas, que são sítios fora dos mapas, como pedras fora do chão, como crianças órfãs, homens sem fuso horário, homens agitados sem bússola onde repousem. Homens que são como fronteiras invadidas, que são como caminhos barricados. Homens que querem passar pelos atalhos sufocados, homens constatados por todos os destinos, desempregados das suas vidas. Homens que são como a negação das estratégias, que são como os esconderijos dos contrabandistas. Homens encarcerados, abrindo-se com facas. Homens que são como danos irreparáveis. Homens que são sobreviventes vivos. Homens que são como sítios desviados do lugar.
Acabamos de ouvir a nota do dia, hoje com Paulo Mendes. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.